DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite. Abrimos este jornal em Moçambique. Depois das crispações registadas no Congresso do MDM, Lutero Simango fala de instabilidade interna.
Agora estamos de mãos dadas a olhar para o futuro, porque é só com a união, coesão interna, podemos ser um partido forte e coeso.
Em Angola, desaparecem 30 toneladas de milho da Reserva Estratégica Alimentar na província de Benguela e as autoridades procuram por culpados.
Para que possamos, com maior brevidade, esclarecer em que circunstâncias ocorreu este desvio.
Ainda em Angola, aumentam pedidos de um debate público entre os próximos candidatos às presidenciais angolanas.
Isto facilitaria com que cada cidadão pudesse reconhecer o que de facto cada liderança pensa à volta do país.
E não perca nesta edição o resumo das emoções do Cane que decorre nos Camarões com Brahim Adarame. Estes são os temas que corporizam este Jornal da Noite desta sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. A edição é de Nádia Issuf e a apresentação de Amós Fernando. Fique conosco. Mais uma vez, boa noite e bem-vindo. Lutero Simango foi eleito em dezembro passado presidente do Movimento Democrático de Moçambique, a segunda maior força da oposição moçambicana. O congresso que o elegeu foi marcado por momentos de agitação entre os membros e pela renúncia da candidatura de um dos três candidatos à presidência daquela formação política. Um mês depois, Lutero Simango abriu as portas de seu gabinete e disse à DW África que há instabilidade interna no seio do galo e nega as acusações de algumas correntes da sociedade moçambicana de ter ligações com a Frelimo, partido no poder. Nesta entrevista, começamos por questionar a Simango como é que está o MDM depois da realização do terceiro congresso.
De lá para cá temos criado um diálogo permanente no seu partido, também criar clima de confiança e tenho transmitido de uma forma constante a mensagem da união e coesão interna como fatores determinantes para que tenhamos a nossa estabilidade interna.
O congresso que elegeu Lutero Simango foi marcado por alguns momentos de crispação. Poderia nos dizer o que é que realmente se passou?
O que aconteceu, de fato, no terceiro congresso, eu considero foi um processo interno, foi um processo que teve a participação dos membros e agora estamos, de uma forma de mãos dadas, a olhar para o futuro, porque somente acredito que é só com a união, coesão interna, é que podemos ser um partido forte e coeso.
E como é que é a relação agora do presidente e os outros candidatos derrotados no Congresso?
Acreditamos que nós fizemos um processo com o único objetivo de tornar o nosso partido forte. Aí estamos todos de consenso. Agora vamos continuar a trabalhar e da responsabilidade do presidente do partido na próxima sessão do Conselho Nacional, querendo, uhum, apresentar propostas para a composição dos outros órgãos. Mas sempre vamos fazer no sentido de criar este ambiente de união e coesão interna.
E neste caso, um dos elementos que está ali, por exemplo, é o senhor José Manuel Domingos. A minha pergunta é, ele para já continua o secretário-geral do partido?
Continua. A decisão que eu tomei logo depois do seu congresso foi de manter todos os outros órgãos a funcionar normalmente, assim como todos os delegados políticos provinciais estão a funcionar normalmente.
Quando o Sr. Lutero foi anunciado que era o presidente do partido, algumas correntes da sociedade moçambicana teriam dito que havia vencido o candidato da Frelimo no MDM. No seu entender, por que as pessoas pensam assim?
Todos conhecem a minha trajetória, conhecem das lutas políticas que eu sempre me engajei. Uhum. Por isso, eu considero-me como um candidato dentro do meu partido. Uhum. A minha candidatura fez-se de acordo com a luz do estatuto do partido. No entanto, o que eu simplesmente foi de exercer este meu dever. E estou a exercer até o momento. Eu não represento o interesse de nenhum outro partido, tirando os valores e os interesses do partido MDM.
Nos últimos tempos, nós vimos um MDM a perder muitos membros que eram conhecidos na praça. Hoje é ou não chegado o momento de fumar o cachimbo da paz, se me permitir o termo?
Eu sempre disse que as portas do MDM estão abertas. Uns saíram com muito barulho, com muitos discursos. Agora eu espero que, se estão para regressar, as portas estão abertas. Também que façam com todas as pompas de regresso. Agora, é preciso compreender que o MDM tem seus próprios estatutos.
Há dois dias, a SADC decidiu estender o período de permanência das forças de estado de alerta da SADC por mais 3 meses no Teatro Operacional Norte no combate ao terrorismo. Como é que o MDM reage a essa decisão da SADC?
A decisão é bem-vinda, né? Porque estava bem claro de que nós, como país sozinhos, não teríamos capacidade para fazer face à situação que é nos imposta no norte do país.
Foi uma entrevista com Lutero Simango, presidente do MDM, o terceiro maior partido moçambicano. E perguntamos hoje na nossa página do Facebook: acredita num MDM coeso e sem caça às bruxas aos candidatos derrotados no terceiro congresso? Para já recebemos alguns comentários. Jonas Faustino escreve que o MDM é um movimento que mostrou que realmente com poucos recursos é possível fazer melhor e governou bem graças à coesão interna desta formação política. Rosário Intepa escreve que acredita realmente, porque em muitos movimentos sempre há espaço para bate-bocas, tendo em conta que sempre surgem forças externas para quebrar o silêncio no seio do partido. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos a falar de Moçambique, onde a organização não-governamental Centro para a Democracia e Desenvolvimento defendeu hoje que o país deve preparar uma estratégia de defesa e segurança para ser aplicada após a retirada das tropas estrangeiras em Cabo Delgado. Pelo menos 8 professores foram mortos e mais de 123 mil alunos do ensino geral foram afetados em 2021 pelo conflito armado na província nortenha de Cabo Delgado, informou hoje o Ministério Moçambicano da Educação. A mineradora Vale garantiu hoje que cumpriu com os seus deveres no reassentamento das populações que viviam nas proximidades da mina de Moatize, em reação às denúncias da Ordem dos Advogados de Moçambique e da Associação Rede dos Direitos Humanos, que acusaram esta semana a mineradora de injustiças e abusos no reassentamento de pelo menos 760 famílias que viviam na área abrangida pelas atividades da Vale em Moatize, na província central. Central de Tete, em Moçambique. A Ordem dos Advogados pede, por isso, que a Vale indemnize as famílias no valor de 14 milhões de euros. Em Angola, organizações cívicas do país alertaram para o ambiente de intimidação, perseguição e agressão protagonizados alegadamente pela Polícia Nacional contra taxistas. Promotores da greve da última segunda-feira reprovaram os atos de vandalismo e parcialidade e manipulação dos órgãos de comunicação públicos. Em Cabo Verde, o Ministério Público garantiu hoje que não se intimida e nem se sujeita a pressões no âmbito de um processo de suposta violação de segredos de justiça. Em comunicado, o órgão informou que instaurou um processo contra um jornalista em um jornal por divulgar notícias alegadamente transcrevendo conteúdos de atos e peças processuais cobertos pelo segredo de justiça.
DW Deutsche Welle.
Na província angolana de Benguela, o Serviço de Investigação Criminal continua a investigar o desvio das cerca de 30 toneladas de milho da Reserva Estratégica Alimentar. Pelo menos 5 pessoas envolvidas no crime estão detidas, mas o ativista social suspeita a participação policial no desvio, pois o transporte do produto adquirido na Argentina foi escoltado pela corporação. Detalhes com Boralho Ndomba.
O Serviço de Investigação Criminal na província de Benguela deteve esta quinta-feira 5 indivíduos que alegadamente desviaram 30 toneladas de milho adquirido pelo governo angolano no âmbito da Reserva Estratégica Alimentar. Entre os detidos estão 4 angolanos e um cidadão eritreu, segundo o porta-voz do SIC, Vitorino Cotingo.
Quando os mesmos foram surpreendidos a proceder ao reensacamento e com o intuito de escoar o referido produto no mercado informal do Viva Paz. Trata-se de um produto importado pelo Estado angolano no âmbito da Reserva Estratégica Alimentar, que numa primeira instância estão a ser armazenados junto ao grupo Leonor Carrinho, para posteriormente ser distribuídos a diversos pontos do território nacional.
Segundo o Serviço de Investigação Criminal, suspeita-se que o milho terá sido desviado no trajeto entre o Porto de Lobito e o local de armazenamento pertencente ao grupo Leonel Carrinho.
Levanta-se a hipótese desses caminhões não conhecerem o trajeto em que estão ubicadas as nossas forças, mas todo o cuidado estamos a levar em conta para que possamos com maior brevidade esclarecer em que circunstâncias de facto ocorreu este desvio.
Em declarações a DW África, o ativista social Avisto Xongolo Lambota considera uma aberração o desvio. Diz que a polícia deve também ser investigada, inclusive os funcionários do Porto do Lobito e da empresa Leonel Carrinho.
Não se entende e nem se percebe como é que um cidadão vai desviar essa quantidade enorme de milho, uma vez que há fome no centro e sul de Angola, então este milho devia acudir esta população.
E o ativista defende mais rigor na seleção de segurança durante o transporte e armazenamento dos bens da Reserva Alimentar de Angola.
Mas como o milho foi desviado, isso não foi explicado. Queremos uma explicação urgente, porque a população está a morrer de fome e o milho foi desviado. Apelo às autoridades, mantenham a rigorosidade na segurança, porque que a segurança que protege os produtos é débil, porque os tais seguranças, que são os agentes da Polícia Nacional, também estão com fome.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Ainda em Angola, quando faltam menos de 8 meses para a realização das eleições gerais, aumentam os pedidos de um debate presidencial entre o candidato do MPLA, João Lourenço, e os cabeças de lista dos outros partidos. O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, já desafiou Lourenço a sentar-se consigo num frente a frente. Mas em Angola não se tem propriamente uma tradição de debates presidenciais, como nos conta o correspondente da DW África na província do Ambo, José Adalberto.
O líder da UNITA já desafiou o presidente do MPLA para um debate antes das eleições gerais de agosto. Adalberto Costa Júnior disse que se João Lourenço não tem medo, devia sentar-se frente a frente consigo, abraçar o jogo democrático e comparar projetos políticos. Até agora, o presidente do partido no poder não respondeu ao repto, mas Eduardo Ndumba Delfim, segundo secretário da UNITA no Ambo, insiste na realização do debate, pois seria o espaço ideal para os eleitores conhecerem os programas eleitorais dos partidos políticos a que não conseguem aceder por outras vias.
Por via de debate público, aberto e transparente, entre as duas lideranças, sobretudo, incluindo também as lideranças dos demais partidos, isto facilitaria com que cada cidadão pudesse desenvolver o seu intelecto, reconhecer o que de facto cada liderança pensa à volta do país.
No entanto, em Angola ainda não há uma cultura de debates entre os candidatos à presidente da República, comenta o politólogo Olívio Quilumbo. As últimas eleições foram um exemplo disso.
Mas também preciso ver que não todo candidato para o debate. E o presidente João Lourenço não tem perfil para discutir, infelizmente.
Para o politólogo, a falta de uma tradição de debates presidenciais também tem a ver com o sistema político instalado no país, que dificulta o confronto de ideias. Mas ainda assim, é possível romper com essa tradição, salienta o comunicólogo André Sibi. Basta que os órgãos de comunicação social desafiem as cabeças de lista dos partidos.
São os meios de comunicação social é que devem ter esta ousadia de escrever para o Presidente da República e propor também a presença dos outros candidatos para este frente a frente e não um candidato a convidar o outro para um frente a frente.
António Solia Solende, secretário provincial do Partido de Renovação Social no Uambo, concorda. O político espera que este ano haja debates presidenciais.
Estes, de facto, se marcaram um frente a frente, achamos que vai mostrar o potencial de cada um desses concorrentes. Para além disso, no nosso entender, este debate devia acontecer logo no começo, pelo menos, da campanha eleitoral.
Os debates podem servir de barômetro para avaliar a desenvoltura dos candidatos e a clareza dos seus programas perante o eleitorado. Acrescenta Solende. A DW África contactou a direção do MPLA no Uambo para um posicionamento sobre este tema, mas não obteve resposta. DW, José Adalberto.
DW Notícias.
No Mali, milhares de pessoas saíram hoje à rua em protesto a pedido da junta militar contra as sanções da CDAO. Enquanto isso, no Ruanda, os funcionários públicos do país que não se vacinarem terão que apresentar uma demissão. Anunciaram ontem as autoridades ruandesas. Numa declaração na televisão estatal, o governo ruandês justificou-se dizendo que o Estado deve proteger o direito dos vacinados de não serem infectados pelo coronavírus. Não Etiópia, pelo menos 108 civis foram mortos desde o início do ano por ataques aéreos que terão sido lançados pelas forças etíopes na região de Tigray, contabilizou hoje a ONU, alertando para possíveis crimes de guerra. Ainda na Etiópia, o Programa Mundial de Alimentação advertiu hoje que a sua ajuda a Tigray e outras áreas do norte do país está prestes a parar devido à intensificação do conflito e o bloqueio de combustíveis e alimentos.
DW Futebol.
A seleção cabo-verdiana perdeu ontem por 1-0 diante do Burkina Faso em partida da segunda jornada do Grupo A do CAN, que decorre nos Camarões. Neste jornal junta-se a nós Brahim Adarame, jornalista da DW África.
Viva, um abraço a mãos Fernando, ouvintes da DW África. É verdade que estamos aqui a acompanhar a seleção de Cabo Verde e também a seleção da Guiné-Bissau. A seleção de Cabo Verde perdeu ontem diante de Burkina Faso, mas ainda pode carimbar a sua passagem aos oitavos de final. E hoje a seleção cabo-verdiana teve um dia de repouso absoluto a preparar o próximo jogo, que será diante do anfitrião, os Camarões, que já está nos oitavos. Neste preciso momento, a seleção da Guiné-Bissau cumpre o último treino antes do embate diante do Egito. O Egito que terminou há instantes também o seu último treino. O Egito ainda não pontuou. Guiné-Bissau tem um ponto no grupo D. O jogo está marcado para este sábado a partir das 20 horas locais aqui em Garroá, província norte dos Camarões.
Muito obrigado. Foi assim o contacto com o nosso enviado especial aos Camarões, Brahim Adarame.
DW Bundesliga.
E também há desporto aqui na DW África. Amanhã em direto, para já, convido a antena, António de Deus.
Amanhã também é dia de futebol ao vivo na DW África. 19ª jornada da Bundesliga. Relato em direto e em exclusivo do Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen. Emissão de mais de 2 horas para acompanhar com o relato de Amós Fernando e eu, António Deus, do grande jogo da 19ª jornada, ronda que arranca esta noite com o Borussia Dortmund-Freiburg.
DW, espaço do ouvinte.
Perguntamos hoje na nossa página do Facebook se acredita no MDM coeso e sem caça às bruxas. Os candidatos derrotados no terceiro congresso deste partido, realizado em dezembro último na cidade da Beira. Para já recebemos alguns comentários. Bernardo Castanha escreve que é possível sim, e se forem mais firmes podem chegar muito longe na política moçambicana. Amadou Buaro Gás diz que acredita que sim, o MDM é um partido político coeso. Ora, resta só o povo moçambicano acreditar neste partido e lhe dar-lhe a oportunidade de governar o país para que o povo possa naturalmente comprovar exatamente que o MDM é um partido forte e coeso. Lafu Baldé escreve que se o partido estiver unido, vai vencer as eleições e os militantes deste partido vão encontrar soluções para os grandes desafios que o país enfrenta. Foram assim as notícias desta noite de sexta-feira. A todos que estiveram na nossa companhia, vai o nosso muito obrigado. Este jornal teve a edição de Nádia Souf e a apresentação de Amor Fernando. A todos, votos de um feliz final de semana. Até amanhã, comigo na Bundesliga.